Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos com a reunião ordinária da primeira comissão. A primeira nota que eu tenho aqui é a distribuição de iniciativas legislativas. Tanto quanto sei, nesta matéria, tenho só que fazer uma pergunta ao Partido Socialista, designadamente em relação ao projeto de resolução que recomenda ao Governo uma moratória para as ações de despejo, isto relacionado com o programa de assistência financeira a Portugal, e, portanto, trata-se de uma recomendação ao Governo, um projeto de resolução, e assim sendo, cabe ao Partido Socialista indicar se pretende que essa discussão se efetue aqui na Comissão ou que seja remetido para plenário. Portanto, deputado Ricardo Rodrigues.
Senhor Presidente, muito obrigado. Eu penso que essa resolução teve início noutra comissão, porque é capaz de ter sido essa coisa das rendas, estava noutra comissão, está no poder local. Daí o meu certo desconhecimento e, portanto, se me permitir adiar essa resposta por 24 horas, agradeço.
Não penso que haja nenhum inconveniente e, portanto, aguardaremos que o Partido Socialista dê uma resposta sobre essa matéria e, sendo o caso na Comissão, depois também competirá ao Presidente da Comissão agendar outro dia. Também, a discussão também nunca seria agora, portanto, não há nenhum impedimento, como é evidente. Assim sendo, passamos a seguir à apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 113/12 do Governo, que aprova o Código de Processo Civil. O relator é o Sr. Deputado Luís Pita Ameixa. Sr. Deputado Pita Ameixa, tem a palavra para a apresentação do relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, estamos perante uma proposta do Governo que revoga o Código de Processo Civil em vigor e ainda o regime processual civil de natureza experimental, o regime processual civil simplificado e o regime das marcações das audiências de julgamento. Esta proposta de lei introduz alterações ao normativo vigente. Renumera o articulado, mantém algumas das suas normas e reduz o número de artigos do atual Código do Processo Civil. E tem uma série de pontos, digamos assim, assinaláveis, que são ditos no relatório. Posso referir a alguns, que têm a ver com a simplificação processual, que é apontada aqui como objetivo. Com instrumentos contra o exercício das faculdades dilatórias e em prol da celeridade processual. Com o novo figurino da audiência prévia, sanções desincentivadoras pelo uso das partes de certas faculdades processuais, como taxas sancionatórias que são estabelecidas, redução da suscetibilidade de interpor incidentes pós-decisórios, como o caso das aclarações das sentenças, o reforço do poder inquisitório do juiz, com a aplicação do princípio chamado da adequação formal, em que os atos devem ser ajustados aos fins do processo com a intervenção do juiz, princípio da gestão processual, que aliás já existe no regime processual experimental em vigor, conferindo ao juiz um poder autónomo de direção do processo. Quanto às providências cautelares, é instituída uma nova sobre a tutela dos direitos de personalidade das pessoas singulares. Se faz independer da proposição de uma causa, de uma ação principal, os procedimentos cautelares. Impõe-se um novo regime, um novo princípio chamado a inversão do contencioso, em que a decisão cautelar se consolida como definitiva se o requerido não demonstrar em ação, e não já o requerente, né? Se o requerido não demonstrar em ação por ele proposta que a decisão cautelar não se deve tornar definitiva. No que diz respeito ao arresto, pode ser decretado sem se demonstrar aquela necessidade, aquela justo receio da perda da garantia, nos casos em que a dívida resultar da aquisição do bem arrestado. No que toca à intervenção de terceiros, designadamente na coligação ativa, os interessados são remetidos para intentarem uma ação própria, e já não irem à ação que está a correr, e pedir posteriormente a apensação de ações e um julgamento depois conjunto. Havendo ações que sejam conexas, ainda que em tribunais diferentes, o juiz oficiosamente pode mandá-las agregar. Há alterações no regime da competência internacional dos tribunais portugueses. O processo declarativo comum passa a ser a única forma de processo, eliminando-se o processo sumário e o processo sumaríssimo, deixam de existir. O tribunal coletivo deixa de existir, passa a haver apenas o juiz singular. Impõe-se o princípio chamado da concentração do julgador, em que é o mesmo juiz que faz todas as fases do processo, incluindo o julgamento. Nos tribunais superiores, também este princípio da concentração é aplicado, em que os relatores devem ser sempre o mesmo, mesmo no caso de reformulação das decisões recorridas ou de apreciação do novo recurso. A ação declarativa, portanto, passa a ser a única forma de processo comum, tem basicamente 5 fases, os articulados, o despacho pré-saneador, que em certas condições pode conhecer de mérito, a audiência prévia, o despacho saneador, que pode conhecer de mérito, e a audiência final conhecerá de mérito. São abandonados conceitos atualmente ditos da matéria de facto assente, que antigamente se chamava a especificação, e também o antigo questionário, hoje chamado a base instrutória. A audiência prévia visa, portanto, essencialmente identificar o objeto do litígio, enunciar os termos da prova e marcar a audiência e programar todos os atos e a ocorrência das datas da audiência final. Quanto aos meios de prova, portanto, pode-se apresentar documentos até 20 dias antes da audiência final. Outra novidade é que as partes podem prestar declarações em audiência. Há um novo meio de prova chamado verificação não judicial qualificada, em que se contrata, digamos assim, um técnico qualificado para fazer inspeções ou reconstituições e apresenta um relatório ao tribunal, em vez de ser muitas vezes o próprio tribunal a fazer isso. A audiência final é sempre gravada, deixa de haver distinção entre alegações de facto e de direito, e as sentenças têm que ser prolatadas em 30 dias. No que diz respeito aos recursos, mantém-se basicamente o regime atualmente existente, que é recente, que é de 2007, como se sabe, ainda com algum reforço de poder da segunda instância, no que diz respeito à reapreciação da matéria de facto. A chamada princípio da dupla conforme, como crivo para que possa haver recurso de revista, é restringido porque passa a só existir se a decisão da segunda instância for tomada sem votos contra ou sem fundamentação diferente da primeira instância. No que diz respeito à ação executiva, também é mantido o modelo existente baseado na figura do agente de execução, mas com algumas alterações, designadamente retira-se a execuibilidade aos documentos particulares, penso que é uma alteração significativa. Abre-se uma maior possibilidade de recurso aos oficiais de justiça do tribunal para desempenharem as funções de agente de execução para até certos valores. A substituição do agente de execução pelo execuente passa a ter que ser fundamentada, hoje isso não ocorre. Depois é aqui retomada as formas de processo ordinário, sumário, etc., apenas nos processos para pagamento de quantia certa, não nos outros objetivos do processo. A execução judicial passa a poder correr nos próprios autos do processo declarativo mediante um simples requerimento. Na oposição à execução, os embargos de executado só suspendem a execução mediante caução, salvo tratando-se de matéria habitacional. As execuções extinguem-se passados 3 meses sobre as primeiras diligências de penhora, se não forem encontrados meios penhoráveis. Há várias alterações também nas previsões sobre a penhora, designadamente promovendo uma maior comunicabilidade ou facilidade da comunicabilidade das dívidas exequendas dos cônjuges. No que diz respeito à determinação da ordem de prioridade dos bens penhoráveis, que ficam agora mais nas mãos do próprio exequente. É introduzida uma norma sobre o não cumprimento dos prazos por parte do tribunal, quer da secretaria, quer do juiz, em que ao fim de um certo tempo eles têm que justificar o não cumprimento dos prazos, é claro, o juiz ao fim de 3 meses, que é um prazo muito razoável, mas, enfim, há essa questão. São eliminados do Código de Processo Civil alguns processos especiais, como a expurgação de hipotecas, extinção de privilégios, venda antecipada de penhora, prestação de contas e divisão de coisa comum, passaram a ser processos comuns, portanto deixam de ser processos especiais. É eliminado o processo de inventário, naturalmente porque está aqui a correr um projeto de lei, uma proposta de lei própria, não é? E, portanto, isso terá sucesso se houver aqui uma conjugação no tempo entre a aprovação do novo Código de Processo Civil e a nova lei do inventário, senão pode haver aqui um vazio, não é? Mas, portanto, é eliminado o processo de inventário, julgo eu, do pressuposto de que, entretanto, quando o Código de Processo Civil vier a ser aprovado, já antes estará em vigor o novo processo de inventário. Isto tem a ver agora aqui com o andamento que a maioria imprimirá. Nunca sabe, isto nunca sabe. Depois, faço uma referência que a reforma do processo civil, designadamente no sentido de acentuar a celeridade processual, consta desde a primeira versão, 17 de maio de 2011, do chamado memorando de entendimento com a Troika, e tem constado em todas as versões do memorando desde essa primeira, do dia 17 de maio. Este objetivo consta também do programa do atual governo, 10º Governo Constitucional, e que este processo de revisão do Código do Processo Civil, que já tinha sido iniciado desde 2009, com a nomeação de uma comissão para o efeito, que, portanto, no âmbito ainda do anterior governo, antes do memorando da Troika, é importante também dizer isso, antes do memorando da Troika, Portugal já estava a trabalhar na reforma do processo civil, e que o atual governo relevou a qualidade do trabalho que vinha a ser feito e retomou, como é que se diz, renomeou a mesma comissão de reforma do processo e que entregou propostas com base nas quais depois o governo evoluiu para a sua proposta final. Portanto, em conclusão, entende-se que esta proposta de lei, que respeita os requisitos formais indispensáveis, constitucionais e do regimento para poder prosseguir o processo legislativo, que se propõe na proposta de lei que venha a entrar em vigor no dia 1 de julho de 2013, ou seja, brevemente, e que, portanto, o Sr. Presidente e os Srs. Deputados, salvo melhor opinião, estará, portanto, em condições de prosseguirmos o processo legislativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Ameixa, pela sua exposição. Inscrições? Deputado Carlos Peixoto, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. 3 brevíssimas considerações. A primeira para louvar a capacidade de síntese do relator, não tanto na apresentação oral que aqui fez, mas mais por aquilo que escreveu no seu parecer, no seu relatório, onde de forma objetiva toca nos pontos essenciais deste novo Código de Processo Civil. A segunda, para lhe dar conta de 3 pequenos lapsos, eu chamo-lhe lapsos, embora um deles o seja efetivamente, os outros, porventura, possam ter outra natureza. O primeiro tem a ver exatamente com o primeiro parágrafo, onde se fala aí do dia 5 de novembro do seu relatório. Penso que queria falar do dia 5 de dezembro, porque tendo entrado em novembro esta iniciativa, nunca podia ter sido anunciada antes do tempo. A segunda é um lapso também, mas este é mais sério, porque joga com a verdade. O que se diz aqui é que, estou a falar na página 6 do seu relatório, portanto, no penúltimo parágrafo, diz o Sr. Deputado que são retirados do novo Código de Processo Civil a prestação de contas e a divisão de coisa comum. Ora, isso não é exato, porque a prestação de contas está no título 10º do Código, artigos 941 a 947, e a divisão de coisa comum está nos artigos 925 a 930. Portanto, era importante eliminar essa referência. Por último, diz aí também, antes das conclusões, que em 7, página 7, que em 7 de setembro de 2011, que é nomeada uma comissão para estudo e proposta no âmbito da revisão do processo civil, que renova o mandato da comissão que vinha anteriormente. E que é nesta sequência que depois surge esta proposta do novo Código de Processo Civil. As coisas também não se passaram bem assim. Houve aqui um salto de gigante, porque se eliminam alguns passos que foram importantes e que aconteceram. E, portanto, em nome do rigor e da verdade, o que é importante é que se diga, ou pelo menos que fique registado aqui, que a Comissão apresentou, em 15 de dezembro de 2011, uma proposta de revisão do CPC. Não era uma proposta de um novo Código, era uma proposta de revisão do Código de Processo Civil. E que o Governo levou à discussão pública uma proposta de revisão do CPC, não de um novo Código, em março de 2012. E só depois dos contributos dos vários parceiros da Justiça é que decidiu, em outubro de 2012, apresentar uma proposta de um anteprojeto do novo Código de Processo Civil. Portanto, ou seja, não se salta logo da nomeação ou da renomeação da Comissão para a ideia de se lançar um novo Código de Processo Civil. Isto teve outros passos que foram aqueles que aqui enunciei. Eram só estas as notas que aqui queria deixar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Não havendo mais inscrições, dou já a palavra ao Sr. Deputado Pita Ameixa para se referir aos lapsos e não só o que eu quiser.
Peço imensa desculpa, faltou-me apenas fazer aqui uma consideração sobre uma conclusão. E é por
eu já tinha dado a palavra ao Sr. Deputado Pita Ameixa, mas sendo assim, voltamos atrás. Sr. Deputado Pita Ameixa, não vindo inconveniente, Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Uma última referência à conclusão que é feita no ponto 4. O que se diz no ponto 4 é que a proposta de lei estipula que as alterações ora introduzidas ao Código de Processo Civil. Ora bem, nós não estamos perante alterações ao Código de Processo Civil, estamos perante um novo Código de Processo Civil. E, portanto, a sugestão que eu fazia é que a proposta de lei estipula a entrada em vigor de um novo Código de Processo Civil. Portanto, não há alterações ao Código de Processo Civil, porque isso é exatamente aquilo que se vem discutindo e aliás, o Sr. Deputado confessa e admite em vários passos do seu relatório que se trata de um novo Código de Processo Civil e não de uma alteração ao existente.
Agora sim, Sr. Deputado Pita Ameixa.
Em relação aos erros materiais, erros de escrita, efetivamente, aliás, nós já tínhamos visto, portanto, além desse que apontou da data do dia 5 de dezembro e não de novembro, também na parte final, página 7, o tal despacho do governo, do atual governo, sobre que renomeia a Comissão de Reforma, é de 7 de setembro e não de 9 de setembro, como lá está, não é? Portanto, também há esse erro. Esse agora aponto eu. Em relação às demais questões, pois eu admito que, como sabem, isto tem 1000 artigos, não é? Admito, e uma das características desta proposta é que a maior parte das... Nós não vamos agora aqui fazer a discussão de fundo, não é? Mas a maior parte das alterações consistem em alterações de sistemática, em mudar os artigos de um lugar para o outro, ou alterações numéricas ou de... Como é que se diz? De epígrafe. Mantendo as normas materiais tais como elas hoje são. Portanto, há uma grande mudanças disso. Naturalmente que isso dá uma imagem, diria até uma ilusão, que se trata de novo código, quando, na verdade, há uma revisão importante, não é? que é feito ao Código, não estou a dizer antes pelo contrário, mas é importante que é feito ao Código, mas a grande maioria das normas mantém-se enquanto normas materialmente consideradas, ainda que sistematicamente alteradas ou com epígrafes alteradas. Portanto, esse é um aspecto. E portanto, nesse labirinto todo, admito que eu não tenho agora aqui sequer a proposta de lei, mas faço fé no deputado da maioria, que a prestação de contas e divisão da coisa comum estejam algures noutros artigos. Portanto, vamos retirar aqui naqueles que são eliminados, né? Nós dizemos aqui quais são, e portanto ficam eliminados todos os outros que aqui se dizem, com exceção desses dois. Portanto, este era um ponto, né? Depois, em relação à frase que consiste, nesta sequência que o Governo apresenta agora à Assembleia a sua proposta, era na sequência não apenas do despacho e do trabalho da Comissão Revisora, mas é também na sequência, que vem na economia e da exposição, do memorando de entendimento, do programa do Governo, decisão do Governo Constitucional e da Comissão Revisora. Mas acho perfeitamente razoável, admito isso, que a seguir, onde está 23 de setembro de 2011, e antes nesta sequência também acrescentar, porque isso é verdade, que foi colocada em discussão pública e teve parecer de diversas entidades o anteprojeto desta proposta. Acho que é assim que se deve chamar. O anteprojeto desta proposta. Isso pode ser intercalado, não vejo problema nenhum. Finalmente, em relação à entrada em vigor, portanto, a proposta de lei estipula que entre em vigor, agora não tenho aqui também a proposta de lei para ver qual é a formulação que lá está, mas ela constitui sempre uma alteração ao Código de Processo Civil. Quer dizer, nós temos um Código de Processo Civil em vigor e vamos passar a ter uma outra versão do Código de Processo Civil, mas não há aqui um começar de novo, não é? Ainda que com essa ideia que nós iremos discutir naturalmente, mas é uma ideia talvez para académicos, né? Se chegar à conclusão se é um novo código, se não é um novo código, se deve ser uma discussão que nas faculdades se deve fazer até à ínfima coisa. Pronto. Portanto, nós de qualquer forma podemos, isso não tem, julgo, a dificuldade, em dizer que a proposta de lei, portanto, estipula a sua entrada em vigor para o dia 1 de julho de 2013, não vejo que isso também seja problemático. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Ameixa. Terminamos então a apreciação deste parecer e, portanto, passaremos à votação. Portanto, vamos votar. Estava eu a dizer... Não precipitou-se, porque eu ia dizer passamos à votação, terminada a apreciação, passamos à votação do parecer. Não cheguei a dizer. E, portanto, está em votação, os senhores deputados que votam contra, os senhores deputados que se abstêm, portanto, o parecer relativo ao Código Civil está aprovado por unanimidade. Processo Civil, peço desculpa, está aprovado por unanimidade, felicito por isso o Sr. Deputado Pita Ameixa, pelo seu parecer, e passamos agora sim à discussão, à apreciação e votação de um parecer seguinte, que é um parecer solicitado por uma outra comissão, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, sobre uma proposta de resolução que aprova o acordo entre a República Portuguesa e os Estados Unidos da América para a troca de informações de rastreio de terrorismo. Este parecer foi elaborado pela Sra. Deputada Isabel Moreira, a quem dou a palavra para a apresentação. Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, desculpe por aquela confusão. O Sr. Presidente já enunciou o objeto da resolução. E também já enunciou o facto de a comissão competente ser a Comissão dos Negócios Estrangeiros, que, no entanto, requereu a esta comissão um parecer. O objetivo deste acordo é o de estabelecer os parâmetros da cooperação entre as partes, que são Portugal e os Estados Unidos da América, em matéria de partilha e utilização de informação não classificada de rastreio do terrorismo para efeitos de prevenção e combate ao terrorismo e infrações relacionadas. A base jurídica que o Governo apresenta na proposta de resolução à Assembleia da República está certa, a linha D do artigo 197 da Constituição, está pressuposta naturalmente a competência exclusiva do Governo para negociar e ajustar convenções internacionais nos termos da linha B do artigo 197 da Constituição. Estamos perante uma proposta de resolução de aprovação de um acordo internacional. Caberá à Assembleia da República decidir se confere a forma de convenção proposta ou se aprova a proposta de resolução sobre a forma de tratado internacional. Não sendo propriamente uma matéria de defesa, parece claro que não submetendo o acordo à primeira parte da linha I do artigo 161 da Constituição, o único caso indiscutível de reserva de tratado, e não havendo bases consensuais na doutrina ou na jurisprudência, citaria o famosíssimo acórdão 494-99 do Tribunal Constitucional para se construir um conceito material de tratado, pode a Assembleia da República formalmente, sem impedimento algum, aprovar a proposta de resolução como a mesma se apresenta, isto é, como a proposta de aprovação de um acordo internacional, embora um pouco fora do parecer, seja um pouco tradição da Assembleia aprovar tratados, aprovar sob a forma de tratado. Os traços essenciais do acordo são os seguintes. Por um lado, estabelece a cooperação entre as partes em matéria de partilha e utilização de informação de rastreio do terrorismo retirada da informação produzida pelos serviços de informações, e pelas autoridades responsáveis pela aplicação da lei, apenas para efeitos de prevenção e combate ao terrorismo e às infrações relacionadas com o terrorismo. Em segundo lugar, estabelece uma série de definições para efeitos de aplicação do acordo, definições essas que não são ou não gozam de reciprocidade no respectivo significante. Basta ler o artigo 2º, não valendo a pena reproduzi-lo, mas talvez merecendo, como ilustração da sublinhada não reciprocidade nos conceitos operativos, reproduzir apenas alguns exemplos mais problemáticos. Por exemplo, terrorista conhecido. Para os Estados Unidos, um indivíduo que, tenha sido condenado por um crime de terrorismo num tribunal dos Estados Unidos ou num tribunal estrangeiro de jurisdição competente, ou, 2, tenha sido acusado ou indiciado por um crime de terrorismo num tribunal dos Estados Unidos ou num tribunal estrangeiro de jurisdição competente. Para Portugal, um indivíduo que tenha sido condenado por um crime de terrorismo num tribunal português. Segundo exemplo, suspeito de terrorismo. Para os Estados Unidos, um indivíduo em relação ao qual existem motivos razoáveis para suspeitar que pratica ou tem praticado comportamentos considerados atividades terroristas ou atividades relacionadas com o terrorismo, ou que está ou tem envolvido na preparação e no apoio às mesmas, com base numa suspeita fundamentada e razoável. Para Portugal, suspeito de terrorismo já será um indivíduo que tenha sido acusado de um crime de terrorismo num tribunal português. Esta matéria é sensível porque a operacionalidade do acordo passa por, entre aspas, troca de informações de rastreio de terrorismo, artigo 3º, as quais, apesar das referências pouco consequentes ao direito nacional e ao chamado direito humanitário internacional, que engloba convenções não ratificadas pelos Estados Unidos da América, Portugal fica efetivamente obrigado a dar aos Estados Unidos da América sobre os tais terroristas e suspeitos de terrorismo, tal como os mesmos são considerados para os Estados Unidos. Ora, esta é uma regra que exceciona a referência ao respeito pelo direito interno e à máxima segundo a qual o acordo funciona, abre aspas, assegurando o respeito pelos direitos, liberdades e garantias. Com efeito, à luz do nosso sistema de direitos, liberdades e garantias, à luz, por exemplo, do direito ao bom nome ou do direito à presunção de inocência, é problemático justificar, com base num acordo infraconstitucional, que Portugal, através de autoridades que têm a nomenclatura de ponto de contacto, artigo 7º, possam dar informações às autoridades americanas sobre alguém que não foi sequer acusado do crime em causa, isto é, do crime de terrorismo. Outro exemplo de não reciprocidade pode ser ilustrado na definição da autoridade competente. A autoridade competente significa qualquer serviço de informações, autoridade responsável pela aplicação da lei, serviço de imigração e autoridade de segurança pública de cada uma das partes, incluindo para os Estados Unidos qualquer autoridade federal, estadual, local, territorial ou de governo tribal que possam ter funcionários que têm acesso às informações prestadas ao abrigo do presente acordo ou, em caso de coincidência, tal como definida no artigo 8º, a quem pode ser pedido que dê informações complementares ou que adote outras medidas tendentes a facilitar o cumprimento disposto no acordo. Eu pus no artigo 5º a opinião da relatora. No parecer, a relatora limitou-se a sublinhar os aspectos do acordo que devem merecer mais atenção por parte da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantia. No parecer, não há conclusões definitivas, mas alertas para aspectos do acordo que devem merecer reflexão. Em sede de opinião, crê-se que, tratando-se de um acordo bilateral e, portanto, não passível de aposição de reservas, pode, no entanto, o Governo, na sua proposta de resolução ou a Assembleia, na aprovação da mesma, aprovar uma declaração interpretativa, na qual deixe claro que considera as referências ao direito interno das partes no preâmbulo e no artigo 1º como impeditivas de qualquer ato de execução do acordo que viole a Constituição da República Portuguesa. Mas se entende que deve ser ouvida a Comissão Nacional de Proteção de Dados. A conclusão seria, portanto, que, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que a proposta de resolução número 51/12, que visa a aprovação pela Assembleia da República do acordo entre a República Portuguesa e os Estados Unidos da América para a troca de informação de rastreio de terrorismo, assinada em Washington em 24 de julho de 2012, reúne as condições necessárias para subir ao plenário. Não obstante, alguns aspectos problemáticos foram apontados neste parecer e que devem ser analisados pela Comissão dos Negócios Estrangeiros. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Inscrições, Sr. Deputado Hugo Velosa, por favor.
Sr. Presidente, de forma muito breve, para felicitar a Sra. Deputada relatora. Eu só li este relatório esta manhã, mas acho que manifesto o nosso acordo com as questões que levanta, são pertinentes, do ponto de vista dos efeitos, sobretudo do facto, num acordo deste tipo, as constituições serem diferentes, nomeadamente na parte do direito penal, que a legislação americana é bem diferente da legislação portuguesa, e, portanto, e desses efeitos que bem chama a atenção para este facto, e, portanto, é desta forma breve para a felicitar e dizer que estamos de acordo com o seu relatório.
Tá, muito obrigado. Não registro mais. Sr. Deputado António Filipe, também.
O Sr. Presidente, queria dizer felicitar a Sra. Deputada, porque coloca questões de extrema pertinência relativamente a esta proposta de resolução. E, portanto, nós iremos votar favoravelmente o relatório, saudando também a parte que não é suscetível de votação, que é a opinião, que entendemos que a Sra. Deputada fez muito bem em exprimir essa opinião, que muito enriquecerá o debate e, portanto, obviamente que no plenário, na devida altura, expressaremos a nossa opinião acerca da proposta de resolução e do seu conteúdo, e relativamente ao parecer desta comissão, votaremos favoravelmente com uma saudação especial à Sra. Deputada pelo conteúdo do seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se os Srs. Deputados me permitissem, eu deixaria duas notas, evitando aqui uma troca de cadeiras desnecessária, uma na qualidade de deputado desta comissão, em nome do CDS-PP, para dizer que subscrevo aquilo que foi dito, que aquilo que nos é apresentado neste relatório tem matéria interessante de reflexão, mas que seguramente estará presente no próprio debate no plenário, portanto só diria isso, e nós votaremos também favoravelmente este parecer, e portanto disto é o que eu queria dizer como deputado do CDS-PP. Como presidente da comissão, deixava só à Sra. Deputada Isabel Moreira uma sugestão, se ela estivesse de acordo, que era quem lê à primeira vista este relatório, como tem um ponto 5 e depois vai até ao final, não separa a parte que é de parecer ou a conclusão, se quiser. E, portanto, eu acho que se puséssemos aqui, antes do face ao exposto, a indicação clara que isto, então, se trata do parecer da comissão e já não da opinião da relatora, ficaria mais claro para efeitos de leitura. Não sei se o Sr. Deputado aceita a sugestão ou não, mas era aquela que eu lhe deixaria.
Eu peço desculpa a todos. Eu mesmo, antes de cá chegar, emendei e pus um ponto 6 que diz conclusão, que está aí em cima da sua, mesa, porque foi entregue ao Presidente, não pode ser distribuída a todos, peço desculpa, e mesmo na opinião da relatora, mais se entende que deve ser ouvida a Comissão Nacional de Proteção de Dados, foi porque eu me enganei a enviar o parecer e não tinha essa frase, e portanto o seu reparo faz todo sentido, tanto que já tinha sido emendado. Muito obrigada.
Tá, muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que tinha seguido procedimento para a emenda e por isso não estava aqui na mesa neste momento. Portanto, feito este esclarecimento, passamos então à votação. Votos contra, abstenções. O parecer está aprovado também por unanimidade. Felicito também por esse facto, Sr. Deputado Isabel Moreira, e continuamos na nossa ordem de trabalhos. Na ordem de trabalhos a seguir estaria a discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas legislativas. Proposta de Lei 105/12 do Governo, que aprova o regime jurídico de processo de inventário, e a Proposta de Lei número 107/12, também do Governo, que estabelece o Estatuto do Administrador Judicial. Eu não tenho indicação formal da parte de nenhum dos grupos parlamentares, não tenho também a indicação de propostas de alteração na especialidade. Tenho uma indicação da parte do Sr. Presidente Fernando Negrão, que se punha a hipótese de esta matéria não ser votada hoje. No entanto, é só uma indicação que ele me transmitiu no momento em que eu assumi a presidência. Sr. Deputado Govelosa.
Só para dizer, do nosso ponto de vista, em relação ao Estatuto do Administrador Judicial, não temos nenhum problema em que seja votado hoje. Não houve propostas de alteração, enfim, e, portanto, votaríamos tal como está o diploma. Em relação ao processo de inventário, e como é, aliás, habitual, não está cá o Presidente, mas o Presidente deu-nos um prazo muito curto até segunda-feira ao meio-dia para apresentarmos propostas de alteração. Existe esta hipótese da própria maioria apresentar propostas de alteração que não foi possível apresentar dentro daquele prazo que foi invocado e, portanto, nós requeríamos o adiamento e vem demonstrar que, embora nós queiramos rapidamente acabar com esta legislação do processo de inventário, mas queríamos adiar por uma semana, marcando-se um novo prazo, que poderá ser até segunda-feira ao meio-dia, para a apresentação de propostas de alteração. No caso do inventário.
Muito bem. Não sei se há alguma oposição. Sr. Deputado António Filipe.
Nossa, eu só sugeria que esta, um aditamento à proposta do PSD, que aceito perfeitamente, que era que esta moratória também fosse extensiva ao Estatuto do Administrador Judicial. Isto porque o Sr. Deputado João Oliveira, que é o efetivo desta comissão e acompanha esta matéria, teve que deslocar à Comissão de Ética e, portanto, pediu-me que propusesse que esta matéria não fosse votada hoje. E, portanto, eu propunha, já que as matérias vêm aqui juntas, continuem juntas.
Está bem. Pronto. Há esta proposta do deputado António Filipe, alguma que estende o pedido de moratória feito pelo deputado Hugo Velosa? Não havendo nenhuma objeção, considera-se estendido e, portanto, estas votações na especialidade, portanto, haverá um novo prazo. Penso que o prazo sugerido pelo deputado Hugo Velosa, não é? Portanto, até à próxima segunda-feira. E depois ficará, então, para uma próxima reunião, a discussão desta matéria. Temos aqui a fixação da redação final nos termos do artigo 156 do Regimento da Assembleia da República, da terceira alteração à Lei nº 991, de 9 de Abril, portanto, relativo ao Estatuto do Provedor de Justiça, que é enviada pela Pleno. Não sei, penso que os seus deputados terão conhecimento, tem que ser votado. Tem que ser votado. E, portanto, Sr. Deputado Govelosa.
Não, é só porque nós detectámos aqui duas situações em relação ao que é proposto, de acordo com a redação, contudo, exceto com dois pequenos pormenores, folhas 3, que tinha uma determinada redação, que se referia aos cidadãos. Os cidadãos, pessoas singulares ou coletivas, podem apresentar queixas, tal, tal. Os serviços propõem que se retire o termo os cidadãos e referem-se também a prevenir e reparar ilegalidades. Nós, sinceramente, preferíamos que se mantivesse a redação que já aí estava, por uma razão simples, porque é a redação que resulta daquilo que consta da Constituição e, portanto, não haveria que estar a alterar em termos do Estatuto do Provedor de Justiça, aquilo que resulta da Constituição, que é a sua função, e a própria redação daquilo que consta da Constituição. Portanto, nós preferíamos manter, com o devido respeito pelo que é proposto pelos serviços, manter a redação atual. Julgo que isso ficou claro. E há aqui uma segunda questão, que aliás é uma velha questão que se discute muitas vezes na lei, que é, quando há uma lei, como esta lei, folhas 6, quando há uma lei como a 485, do Estatuto Remuneratório dos Cargos Públicos, que já teve N alterações e se calhar vai continuar a ter muitas, faz sentido, quando se remete para essa lei, não faz muito sentido em nenhum caso que se vá dizendo na redação que foi dada pela lei tal, porque daqui a um mês ou dois pode haver outra alteração. Portanto, se nós dissermos lei 485, é a lei 485 na redação que tiver na altura em que se aplicar. E, portanto, aí também preferíamos manter a redação que estava proposta.
Muito obrigado. Mais intervenções, deputada Teresa Anjinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, em nome do CDS, acompanhamos as observações que foram aqui feitas e achamos que, efetivamente, a redação original deve ser mantida, particularmente por razões de técnica legislativa e, portanto, seguindo, de alguma forma, enfim, a argumentação aduzida pelo Sr. Deputado Velosa. Muito obrigada.
Sr. Deputado Ricardo Rodrigues.
Eu, tendencialmente, concordo com o deputado Hugo Velosa, mas, na verdade, se já existe na lei a expressão os cidadãos, vírgula, pessoas singulares ou coletivas, não me parece ser adequado, porque os cidadãos são pessoas singulares. E, ainda por cima, gera confusão de saber se as pessoas coletivas são cidadãos, que é os cidadãos, vírgula, pessoas singulares ou coletivas, é bastante equívoco. É bastante equívoco. Se isso já está na lei assim, está mal, na minha opinião.
Estão-me aqui a dizer...
Deputado Velosa, só um momento. Pode, não, mas pode, mas ainda não lhe dei a palavra. Só um momento, desculpe. A questão é a seguinte. Eu diria só o seguinte. Sr. Deputado Carlos, já terminou?
Já, Sr. Presidente.
Tá, muito obrigado. Não, eu diria só o seguinte. A questão neste momento é a seguinte. Quer dizer, eu compreendo que era a objeção do Sr. Deputado Velosa e esta reflexão que estávamos aqui precisamente a fazer, de que eu acho que a preocupação da DAPLEN em fazer esta alteração é precisamente em não permitir a confusão, uma vez que as pessoas coletivas não são, obviamente, nem objetivamente cidadãos, e, portanto, ao pôr esta referência, é precisamente resolver esse problema. No entanto, obviamente que esta matéria carece de consentimento dos grupos parlamentares, quer dizer, portanto, não pode haver um voto contra, pelo que se o deputado Hugo Velosa, e por isso eu queria dizer isto, antes de lhe dar a palavra, mantiver a sua objeção, é evidente que será retirada esta parte e ficará... E ficará como está. Agora, pedia-lhe que fosse conclusivo para nós podermos votar esta matéria.
Não, eu só queria dar uma explicação ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, é que esta redação que aqui consta é a do projeto do Partido Socialista, os vírgula pessoas singulares. Bom, não, é evidente. Finalmente o deputado Ricardo Rodrigues faz como eu, e também tantas vezes, o que é que eu tenho a ver com essa gente do PSD? Isso é que era bom. Essa gente do PSD pode pensar lá, agora eu penso de outra maneira. Portanto, portanto, isto corresponde à recomendação do próprio provedor. Mas, a questão é esta. É que a Constituição não fala em pessoas singulares ou coletivas. A Constituição fala só em cidadãos. Se forem ver na Constituição, está. Os cidadãos podem apresentar queixas. Ora, não, mas, o problema do provedor, é como está lá só cidadãos, poder-se-ia pôr de parte a possibilidade das pessoas coletivas se queixarem. E, portanto, nós ao pormos assim, queríamos também englobar, queríamos não, o senhor provedor, queria englobar também a possibilidade das pessoas coletivas apresentarem queixa. Portanto, para nós era mais razoável manter-se a redação, que foi aquela que era do projeto do PS e que foi aquela que foi a redação que estava em causa e que foi proposta pelo ministro. Embora se compreenda realmente que esta redação, a não ser que se tivesse cidadãos, ponto. As pessoas singulares e coletivas, portanto, mas eu penso que já expliquei qual era a ideia de manter a redação.
Sr. Deputado Velosa, mas eu, quando lhe deixei a pergunta um bocado, é que nós vamos precisar, de facto, dessa resposta. Eu digo isto antes de dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe. Eu diria até que não era preciso um ponto, se nós tivéssemos aqui, de facto, os cidadãos, vírgula, pessoas singulares, vírgula, ou as pessoas coletivas, só que estávamos a repetir cidadãos e pessoas singulares, referindo-nos à mesma coisa. Mas, apesar de tudo, seria menos equívoco, não é? Os cidadãos, vírgula, pessoas singulares, ou as pessoas coletivas, claro. Mas enfim, agora a questão é esta, a resolução final desta matéria é a seguinte, e depois há a segunda questão que o Sr. Deputado Golosa nesta intervenção não referiu, que é a questão das ilegalidades, ou seja, se acrescenta ou não essa expressão. De qualquer forma, o que eu preciso só de saber afinal, e antes ainda de dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, mas o Sr. Deputado Golosa terá tempo de dar a resposta definitiva, é: há votos contra ou não há votos contra? Se houver voto contra, tem que se manter como está. Se não houver voto contra, bastará a abstenção, poderemos proceder à alteração. Sr. Deputado António Filipe, faz favor, peço desculpa do tempo.
Oh, Sr. Presidente, quero dizer, em primeiro lugar, que bem, já que a minha inclinação é que se mantenha, como está. E vou dizer porquê. Para já porque eu acho que, em primeiro lugar, as alterações em sede de redação final devem ser ou correção de facto de erros, ou então devem ser excepcionalmente bem justificadas, ou seja, tem que haver uma razão muito ponderosa para que se altere aquilo que foi votado em votação final global, pelo plenário. Bom, e aqui não me parece que haja suficiente justificação para que haja uma alteração em sede de redação final. Ora bem, no primeiro caso, eu creio que acrescentar à formulação constitucional que se refere aos cidadãos o inciso pessoas singulares e coletivas tem um efeito útil, que é o de evitar uma interpretação restritiva do texto constitucional, no sentido de que só as pessoas singulares possam recorrer ao poder de justiça, porque, de facto, a expressão cidadãos refere-se normalmente às pessoas singulares e não às pessoas coletivas. Acontece que há uma vontade do legislador, que o legislador constituinte também não será estranho, no sentido de que as pessoas coletivas também possam ser abrangidas deste conceito mais amplo. Mas isto tem um sentido útil. De facto, aqui, a expressão que foi votada de fazer referência às pessoas coletivas tem um sentido útil, que é clarificar essa questão. Agora, também não parece bem que se retirasse, que se omitisse a expressão constitucional dos cidadãos. E, portanto, aqui quero-me parecer que a formulação como está, os cidadãos, vírgula, pessoas singulares ou coletivas, com efeito clarificador, não me parece que esteja mal. E, nesse sentido, seria de manter. Agora, a segunda questão das ilegalidades. Para já não há aqui nesta nota nenhuma justificação para se acrescentar isso. Está aqui porque sim, não é? Bom, e aí é que me parece que a formulação constitucional refere-se às injustiças, sendo que as injustiças, por maioria de razão, incluem as ilegalidades. Não me passa para a cabeça que o legislador, que a Constituição, permita ao Provedor de Justiça intervir quando está em causa uma qualquer injustiça, mas que lhe exclua a capacidade de intervenção estando em causa uma ilegalidade. Seria um contrassenso. E, portanto, quer-me parecer que, sendo óbvio que se o Provedor de Justiça pode intervir numa matéria que, ainda que seja legal, seja injusta, por maioria de razão, pode intervir em algo que seja injusto e que ainda por cima seja ilegal. E não vejo justificação, de facto, para estarmos a acrescentar expressões que não foram votadas. Não é? Se se dissesse, bem, mas se isto não for cá incluído, o Provedor de Justiça não pode intervir sobre matérias, sobre atos ilegais. Claro que pode. E, portanto, se pode, não há necessidade de estarmos aqui a acrescentar, porque abrimos aqui uma caixa de Pandora, qualquer dia estamos aqui a fazer artigos novos em sede de ação final, e, portanto, eu creio que devemos manter a formação que está.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Eu diria que, e ainda antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Hugo Velosa para uma conclusão da sua parte nesta matéria, eu diria que, e vendo até aqui um assentimento do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, em off, mas eu ouvi, em relação a esta matéria, a esta última intervenção do Sr. Deputado, portanto, acho que está a gerar algum consenso para que seja mantida, de resto, na linha do que defendeu o Sr. Deputado Hugo Velosa na sua primeira intervenção, a expressão original, e, portanto, que esta informação seja aprovada, mas mantendo a expressão original, independentemente das dúvidas que qualquer um de nós até porque somos todos juristas, penso eu, ou praticamente todos juristas, podemos ter da interpretação das expressões, quer cidadão, quer pessoa coletiva.
É só para além dos argumentos muito bem formulados e aduzidos pelo deputado António Filipe, ele tem toda a razão, mas para além disso, realmente, o acrescentar aqui as ilegalidades não correspondia a nada do que se passou até aqui em relação a esta matéria. Para já a Constituição não fala em ilegalidades, fala só em injustiças. É evidente, não é preciso estar agora na lei a dizer que havendo ilegalidades que alguém se pode queixar ao provedor de justiça quando há uma ilegalidade, seja justa ou injusta. Portanto, não, é uma frase que aparece completamente desfasada, quer da Constituição. Sim, exatamente. Portanto, não faz, na nossa opinião, era de manter também a redação nessa matéria.
Pronto, eu sugeri então que se votasse toda a informação, não mantendo estas duas partes em relação às quais foram apresentadas reservas. Está em votação, quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovada nestes exatos termos e com estas reservas que foram aduzidas em relação a estes dois pontos. Na ordem de trabalhos, temos ainda a apreciação e votação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Neto Brandão, pedia só... Veremos esse acerto, mas como não foi introduzido durante a discussão, eu pedia, já temos connosco a Sra. Deputada Cecília Honório para a apresentação do pedido do Bloco de Esquerda para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna para esclarecimentos sobre o alegado visionamento pela PSP de imagens da RTP. Sra. Deputada Cecília Honório, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada e brevemente... dado o adiantado da hora, este requerimento é de uma singela apresentação. Nós, há algum tempo, apresentámos nesta comissão um requerimento para audição do Sr. Ministro da Administração Interna, exatamente sobre esta mesma matéria, e na altura o único argumento apontado pela maioria é de que seria extemporânea essa audição, dado o próprio Ministério da Administração Interna ter solicitado um parecer fundamentado ao Conselho Consultivo. E a verdade é que neste momento este parecer existe, é bastante rigoroso e exaustivo, é para nós, aliás, um documento muito importante, e como é nosso entendimento que se continua a justificar plenamente a audição do Sr. Ministro, que ouvimos recentemente sobre outras matérias, quer sobre as dívidas aos bombeiros, quer sobre, digamos, o trabalho a fazer e o perfil de atividade a desenvolver no âmbito do recente estudo do FMI, mas não especificamente sobre esta matéria, o Bloco de Esquerda continua a ter a pretensão de ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna sobre a mesma, no sentido de conhecer exatamente a sua avaliação e as posições ao abrigo deste mesmo parecer, e considera, no contexto atual, que o único argumento apontado no debate do anterior requerimento está esgotado, pelo que é a altura para esta comissão reponderar este mesmo assunto.
Está apresentado pelo Sr. Deputado Sr. Honório o pedido de reponderação da comissão. Sr. Deputado Hugo Veloso.
Sr. Presidente, era o seguinte... bem, sei que o requerimento era do Partido Socialista, mas há dias... ficou-se com a ideia, que às vezes confirma, de que nós não queríamos que o Sr. Ministro da Administração Interna cá viesse. Isso muitas vezes poderia confirmar-se. Agora, quando realmente se justifica, nós somos favoráveis à vinda do Ministro da Administração Interna, e isso só vem contrariar essa tal ideia que pode ter ficado na cabeça de alguns deputados. E, portanto, nós vamos dar o nosso assentimento a este requerimento. Ele está devidamente fundamentado. O Sr. Ministro da Administração Interna é dos ministros que não tem nenhuma dúvida em cá vir e tem vindo sempre à Comissão, sempre que se torna necessário. Ele até gosta, fui aqui um deputado, fui líder parlamentar do PSD, e, portanto, a Sra. Deputada Cecília Honório e o Grupo Parlamentar do PSD vai votar favoravelmente ao seu requerimento.
Mais intervenções sobre esta matéria? Não há mais intervenções sobre esta matéria, portanto passamos à votação do requerimento. Os senhores deputados que votam contra, os senhores deputados que se abstêm, o requerimento do Bloco de Esquerda para a vinda do Sr. Ministro da Administração Interna foi aprovado por unanimidade. Passamos ainda, senhores deputados, peço-vos só um bocadinho mais de paciência, porque tenho aqui uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento relativo aos processos de insolvência. É matéria europeia, tem que ser distribuída. Pergunto aos grupos parlamentares presentes se há voluntários para este mesmo relatório. Não tenho voluntários até ao momento. Chamo a atenção do Partido Socialista, o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, que o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto tem tratado desta matéria, mais no plano nacional, mas foi também deputado europeu. Acha que ele aceitaria esta... Não é bom nomear ausentes, mas no caso... Eu designei como voluntário o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, porque tratou desta matéria no plano nacional, foi deputado europeu, portanto pareceu-me que faria todo o sentido. Ah, se tem, muito bem, se tem, muito bem. Se tem, muito bem, eu fiz como nos leilões, Sr. Deputado. Um, dois, três, não havia ninguém. Um, dois, três, não havia ninguém. Lembrámos aqui, até com a ajuda do Dr. João Amaral, que o Sr. Deputado Sérgio Pinto tinha feito o relatório quando esta matéria foi discutida no plano interno. Sr. Deputado João Oliveira, antes do outro assunto, só ainda um assunto da mesa, se me permitisse, que é, nós temos aqui também uma redação final, que eu peço que os senhores deputados tenham conhecimento, que tem a ver com as medidas de combate ao consumo e comercialização de substâncias psicoativas, uma matéria que foi aqui discutida, está apresentada à redação final, penso que não há dúvidas em relação a esta redação final, nem alterações, e portanto, se dessem o vosso acordo, consideraríamos aprovada também esta Sim, Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, sobre este processo, eu queria dizer, eu ontem, quando confirmei os documentos que foram enviados para a reunião de hoje, confirmei que, de facto, já constava essa redação final do projeto de resolução. Nós, na discussão da generalidade, tínhamos manifestado a intenção de poder apresentar propostas, não era de alteração, era de aditamento ao projeto de resolução. Eu não sei se, dado o estado em que o processo já vai, se ainda é possível considerarmos isso ou não, mas da nossa parte, sobretudo porque se destinava a prever um conjunto de medidas preventivas que não são contraditórias com aquelas que o PSD apresenta, eram distintas, pelo menos isso obviava à necessidade da apresentação de uma outra iniciativa para a nossa parte. Nós não fazíamos questão disso e, portanto, queria apenas deixar isto à consideração. Não é a nossa intenção de forma alguma atrasar o processo, portanto, se da parte dos proponentes da iniciativa houver interesse em que o projeto de resolução avance, nós resolveremos o processo de outra maneira. Se ainda houver abertura para podermos apresentar algumas propostas de alteração que têm sobretudo a ver com aspectos de prevenção, nós tínhamos interesse nisso.
Sr. Deputado João Oliveira, eu compreendo a sua preocupação, obviamente, não tenho que compreender, mas é evidente que é lógica a sua preocupação. Agora, a questão é esta, é que tendo esta matéria sido discutida em plenário, não há espaço já para a Comissão se poder pronunciar sobre ela, nem ter propostas de alteração, a não ser que haja sugestões da sua parte em relação à final, que é uma coisa completamente diferente. Se houver sugestões da sua parte em relação à redação final, eu posso adiar e aguardar essas sugestões. Novas propostas, neste momento e nesta fase, não me parece que seja regimentalmente possível. Teria todo o gosto, como imagina, mas não me parece que seja nem aceitável, não é? Não é? Nem podemos votar, quer dizer, portanto não estamos em tempo de o poder fazer. Se a questão é a redação final, eu deixarei para a próxima reunião.
Sr. Presidente, se me permite, já houve, noutras circunstâncias, houve projetos de resolução que, na especialidade na Comissão, sofreram alterações com votações de propostas depois do plenário. Dou este exemplo. Em 2010 foi aprovado um conjunto de resoluções relativamente a matérias relacionadas com agrupamentos de escolas, em que houve alterações às resoluções que foram aprovadas. Mas da nossa parte, nós não queremos criar aqui nenhum problema, Sr. Presidente. Portanto, se calhar o melhor é deixar seguir este processo, deixar concluir este processo e nós apresentaremos um outro projeto de resolução com essas propostas que queríamos apresentar nas especialidades.
Vera, compreenda só também a minha dificuldade, porque eu não tenho sequer memória desses processos que me está a falar. A informação que me dão aqui é que estamos sempre a falar de casos em que houve discussão em comissão, ou seja, em que o proponente não pediu expressamente que a discussão fosse feita em plenário, porque pelas regras que temos atualmente, é o entendimento dos próprios serviços da Comissão, pelas regras que temos atualmente, quando o proponente pede a discussão em plenário, já não há essa possibilidade em Comissão. Agora, é uma questão interpretativa que podemos continuar a discutir, que podemos detalhar, informar e discutir numa próxima... Exatamente. Podemos discutir numa próxima reunião, mas é a ideia que eu tenho. Portanto, estamos em condições de aprovar esta redação final. Está aprovada então a redação final. Terminamos os nossos trabalhos por agora. Diga-se.
Sr. Presidente, e nos outros assuntos...
Espera só um momento, Sr. Deputado.
Eu tinha, nos outros assuntos... Este não era o outro assunto que eu queria colocar. O outro assunto que eu queria colocar tem que ver com o seguinte. Nós temos um conjunto muito significativo de propostas de iniciativas legislativas em discussão ou cuja discussão se prevê para breve na especialidade, nesta comissão. Há algumas, obviamente, que passou a dimensão e exigem outro tipo de abordagem por parte da Comissão. Nomeadamente, uma que já está discutida e votada na generalidade, que tem a ver com a Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, e uma outra que discutiremos na quinta-feira, que tem a ver com a alteração ao Código de Processo Civil. Relativamente à organização e funcionamento dos tribunais judiciais, uma vez que já está votada e aprovada na generalidade e que já baixou à Comissão para a discussão da especialidade, eu queria sugerir que na próxima reunião os grupos parlamentares pudessem apresentar propostas relativamente à metodologia, porque, da nossa parte, pelo menos, nós entendemos que seria útil poder haver uma discussão alargada e aprofundada da proposta de lei, portanto, e temos um conjunto de propostas que gostaríamos de apresentar relativamente à metodologia de discussão da lei. Obviamente não temos interesse nenhum em sermos os únicos a apresentar propostas relativamente a essa matéria e a provocar uma discussão que fosse uma discussão mais ou menos de surpresa relativamente às nossas propostas. E, portanto, gostávamos de sugerir que na próxima reunião pudéssemos discutir a metodologia, pelo menos em relação a esta proposta de lei relativamente ao mapa judiciário, em relação a audições a realizar, em relação a consultas a efetuar, em relação a um conjunto de medidas a tomar para a discussão na especialidade que pudessem ser consideradas no trabalho da Comissão e, portanto, gostávamos de deixar esse alerta, obviamente merecendo, pelo menos da nossa parte, a proposta de lei relativa ao Código de Processo Civil, a mesma consideração de relevância que a outra que tem a ver com o mapa judiciário.
É uma proposta e uma sugestão do Sr. Deputado João Oliveira, não penso que careça de debate formal, se não houver nenhuma objeção. Sr. Deputado Govelosa, quer intervir também?
Eu até sugiro, se assim entenderem, por uma questão de clarificação, que o serviço, ou o Sr. Vice-Presidente, no exercício, dissesse ao Sr. Presidente que na próxima reunião da primeira comissão fizéssemos realmente um debate sobre a metodologia desses dois diplomas fundamentais e estruturantes. Acho que seria muito interessante, porque para a maioria é muito importante que se respeite tudo aquilo que se tem que fazer, mas que ao mesmo tempo se respeite um princípio que tentámos respeitar no Código de Processo Penal e Penal, que é alguma celeridade na solução do problema. E por isso mesmo justifica uma discussão da metodologia do que é que vamos fazer e que isso seja posto no próximo, na ordem de trabalhos, até por sugestão do Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que há acordo em relação a esta sugestão do Sr. Deputado João Oliveira, portanto, não deixarei de transmitir, obviamente, ao Sr. Presidente da Comissão. Agora sim, estão encerrados os trabalhos. Obrigado.